queria dar aqui conta, antes de mais, temos só três parceiros, mas queria dar conta aqui de alguns assuntos. Tivemos hoje de manhã uma conferência de presidentes de comissões parlamentares sobre a designação da delegação da Assembleia da República à conferência sobre a pesca PCSD. Torna-se necessário resolver este assunto, apesar de, a meu ver, enfim, está uma resolução em vigor, portanto, não... mas também porque a presidência lituana solicitou a cada delegação a indicação de um representante para um comitê ad hoc que vai avaliar a eventual revisão do regulamento da conferência. Nessa reunião eu fiz uma exposição da posição da comissão, tanto quanto sei, eu não pude sair, não pude estar até ao fim, tive de sair antes, mas não foi tomada nenhuma decisão definitiva, portanto, para setembro, com certeza, que se mantém a participação nessa comissão, nessa conferência. E, enfim, se o que está em causa é alguma alteração da resolução, isso é uma matéria do plenário e penso que não será o caso. Queria também dizer que, também dar conta de que estive presente na conferência de preparatória da COSAC em Vilnius, foi ontem, anteontem, e pronto, foi aprovada a agenda da COSAC, que se terá lugar em outubro, 27, 28 de outubro. Há um ou dois pontos que estarão em cima, os oradores convidados, incluindo, por exemplo, o Presidente da Comissão, que serão debatidos. Há uma sessão especial sobre o papel dos Parlamentos Nacionais e a legitimidade democrática da União Europeia. Os nossos colegas italianos fizeram uma intervenção criticando o facto de não haver nenhum Parlamento do Sul a intervir, ou tinham previsto só os dinamarqueses, os irlandeses. Nós secundámos isso, eles disseram que iam convidar também um Parlamento do Sul. Fundamentalmente é isto que tenho para dizer sobre essa reunião. Há um outro ponto também, vai-se pôr o problema da nomeação do representante permanente, funcionário, que é representante permanente junto da COSAC, enfim. Fui abordado por alguns presidentes querendo saber se nós apresentaríamos uma candidatura, dizendo que apoiariam, mas não sei se haverá possibilidades devido às condições financeiras, às exigências financeiras que isso implica. Mas, enfim, é uma matéria que está ainda em aberto. De todo modo, é bom sinal, penso eu, porque dá, digamos, uma certa imagem da nossa... Nós somos bem-vindos para esse tipo de tarefas. Depois queria dizer que a Comissão Econ do Parlamento Europeu vai promover no dia 17 de setembro uma reunião para troca de impressões sobre o relatório relativo ao ciclo 2013 do semestre europeu, de que é a relatora a senhora deputada Elisa Ferreira. Cabe-nos designar um deputado. Segundo a regra de rotatividade, cabe ao PSD. A data de inscrição é 9 de setembro. Portanto, pedia que indicassem os serviços para esta reunião em Bruxelas um deputado. Também tivemos um convite da senhora Presidente da Comissão de Assuntos Europeus dinamarquesa, que vai promover mais uma reunião informal, desta vez, na sequência daquelas duas reuniões que eles fizeram, agora temáticas sobre liberdade de circulação e sistemas nacionais de segurança social, no fundo, National Welfare Systems. Será previsivelmente em 21 de outubro. Vamos pedir autorização para participar. Sugeria que envolvesse a Comissão de Segurança Social e de Trabalho também e nós. Portanto, caso isto seja acompanhado, eu interpreto o silêncio como acordo, será o Bloco de Esquerda que irá designar um deputado segundo a regra da rotatividade. Portanto, é representante desta comissão, apesar de não estarem muitas vezes, mas a resposta será até ao final de julho, portanto eu vou pedir, será feito um ofício à senhora Presidente e vou pedir, perguntar ao Bloco de Esquerda a posição deles. Fomos também convidados para uma conferência sobre direitos fundamentais que a presidência lituana organiza em Vilnius, em 12 e 13 de novembro. Eu já falei ao Sr. Presidente da primeira comissão, porque o convite veio para esta comissão, mas penso que deve ser também uma representação partilhada entre a primeira comissão e esta comissão, a quarta comissão. E, portanto, será um deputado do PSD a participar, enfim, ou se forem os dois presidentes, teremos de ver, terei de falar com ele, como é, se ele for o presidente. Talvez, mas será um deputado do PSD. Queria dar conta disto também. Por último, tivemos um pedido de uma audiência de uma associação chamada Financiamento Inovador de Formação de uma Dimensão Europeia, Gifted, que pediu uma audiência para a apresentação do modelo, papel e potencial para enfrentar as restrições à participação na formação e educação de adultos. Eu não percebi bem se esta audiência vem dirigida ao Presidente da Comissão ou à Comissão, mas caso seja à Comissão, eu pediria que depois os grupos indicassem um deputado por cada um. Vou verificar isso. Se for só com a mesa, poderei recebê-los. Eu, então, se algum Vice-Presidente quiser estar, eu comunicarei isto. É uma audiência sobre, portanto, papel desta associação no financiamento da formação e educação de adultos. A próxima reunião da Comissão dos Assuntos Europeus será só em 24 de julho, às 10 horas. Não temos de fazer na próxima semana. É isto que tinha ficado acordado. Sobre informações prévias, nada mais tenho a dizer. Pergunto aos seus deputados se há algum ponto que queiram tratar. Queria recordar que temos também ainda sobre a PESC-PCSD, também essa será organizada, será no início de setembro, e de acordo com o modelo atualmente previsto, irão dois deputados desta comissão. Portanto, teremos de ver como é que se está em matéria de rotatividade. Ainda temos tempo para ver isso em 24 de julho. Segundo ponto, queria fazer uma breve apresentação. Eu não vou ler, mas queria só dizer que foi distribuído o relatório da participação da Assembleia da República na 49ª COSAC. Já agora aproveito para dizer que esta COSAC vai ser organizada pela Lituânia é a 50ª. E, portanto, eles querem fazer uma coisa especial. Convidam uma pessoa que na Convenção Europeia, na Convenção Constitucional, fez a proposta da COSAC, foi o deputado Laurent Fabius, como disseram, o ministro Laurent Fabius agora. Convidam ele, convidam o presidente da Comissão, convidam várias outras pessoas para estarem presentes e também têm uma sessão sobre, no fundo, o papel dos Parlamentos Nacionais e a legitimidade, onde querem representantes dos Parlamentos. Esta 49ª COSAC, o relatório foi distribuído, não vou fazer aqui uma apresentação grande, mas queria só dizer que foi bastante bem organizada, com eficiência pelos irlandeses, houve uma sessão inicial, de abertura, onde foi adotada a agenda, apresentado o 19º relatório bianual, as conclusões da reunião informal de presidentes da Comissão de Comissões de Assuntos Europeus. Houve um ponto sobre a Conferência de Presidentes dos Parlamentos da União Europeia que teve lugar em Nicosia, onde foi decidido criar aquela conferência sobre o artigo 13º do Tratado sobre Estabilidade, o Fiscal Compact. Houve uma sessão com o Primeiro-Ministro da Irlanda, Enda Kenny, sobre o balanço e futuro da União Europeia. Eu não vou dizer o que ele disse, porque está aqui descrito, enfim, os seus deputados poderão ler, mas o Sr. Deputado António Rodrigues interveio neste painel, como também está aqui explicado. Houve depois uma sessão sobre o futuro da integração europeia, com a intervenção do Sr. Deputado Alberto Costa também. Caracterizou-se esta COSAC por haver uma sessão informal sobre práticas de escrutínio de subsidiariedade. Devo dizer que também foi proposto que isso fosse repetido na Lituânia, sobretudo os holandeses estão muito interessados nesta troca de experiências e alguns outros países. Houve uma sessão sobre política de desenvolvimento, em que interveio o Sr. Deputado Honório Novo. Depois, sobre o contributo e sobre as conclusões, devo dizer que houve muitas propostas de conclusões e de alterações. Houve um episódio com os deputados do Parlamento Europeu a declaração do Parlamento Europeu a querer rejeitar em bloco as conclusões. Depois recuaram e acabaram por aceitar, uma vez que entendiam que tinham mensagens excessivamente políticas e demasiado fortes em favor do papel dos Parlamentos Nacionais. E há uma certa tensão, mas isso foi distribuído. Houve uma sessão sobre o futuro europeu para os jovens cidadãos europeus, em que interveio o Sr. Deputado Carlos Martins e o Sr. Deputado Maria Helena André, sobre política de vizinhança também e a adoção do contributo e das conclusões. O relatório está distribuído, não vou desenvolver isto muito mais, está feita a apresentação do relatório. Terceiro ponto da ordem de trabalhos. Temos de votar o parecer sobre o relatório do Governo sobre a participação de Portugal na União Europeia 2012. O Sr. Deputado Serpa Oliva é o autor. Penso que terá usado a palavra. Passo-lhe a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Tentei, efetivamente, embora isto não me estivesse distribuído a mim, portanto peço desculpa para uma falha, porque realmente o deputado autor do parecer seria o meu colega Rui Barreto, mas à última hora ele não pode estar presente e pediu-me para fazer a apresentar a vossas excelências deste relatório, que é efetivamente extenso, obviamente um bocadinho mais pequeno que o do Governo, que o Governo tem 500 páginas, este tem só 80, mas mesmo assim não deixa de ser um relatório extenso e dividido em 11 títulos, implementação do Tratado de Lisboa, instituições, órgãos e agentes da União, alargamento da União Europeia, relações externas, quadro financeiro da União Europeia, reforma das políticas, questões económicas e financeiras, Estratégia Europa de 2020, Justiça e Assuntos Internos, Políticas Comuns e Outras Ações, Centro de Informação Europeia já acelera a discussão do Direito da União Europeia. Isto, a maneira de resolver, foi enviar à Comissão de Assuntos Europeus, enviou a cada uma das comissões o relatório do Governo para que eles pronunciassem. E o que eu me propunha fazer, para não estar a amassá-los, e com 80 páginas mais descritivas propriamente do que trazermos alguma novidade, era ler o parecer rapidamente cada uma das comissões, a Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias.
Eu queria deixar só ao seu cuidado o seguinte, poderá apresentar o parecer, mas eu não submeterei a votação sem haver quórum na sala, portanto, só queria deixar isso claro. Portanto, não há nenhum...
Mas quer que apresente, caso, Sr. Presidente?
Não sei, isso quero deixar à sua consideração, portanto, não é necessário quórum para a apresentação, se preferir, suspendemos e adiamos até que haja quórum, como preferir.
Eu continuaria, se me permite, e depois, na altura, quando se houver quórum, discute. Portanto, o parecer da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias e conclui que o relatório é essencialmente um documento descritivo, não é novidade para ninguém. O parecer da Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades conclui que o relatório procura fazer um tratamento de todas as matérias relativas à integração europeia e à participação de Portugal nesse processo. O parecer da Comissão de Defesa Nacional conclui que o relatório Portugal na União Europeia 2012 permite-nos ter uma visão global da participação portuguesa na União Europeia. Este é positivo, não há dúvida nenhuma, diz que nos permite ter uma visão global da posição portuguesa da União Europeia. Já o parecer da Comissão de Orçamento e Finanças é um pouco contrário, na medida em que diz que deve permitir uma adequada análise da participação de Portugal no processo de construção da União Europeia, portanto são contraditórios, principalmente no que diz respeito às instituições europeias com impacto em Portugal e às principais medidas tomadas pelo governo português como consequência dessas mesmas decisões. Refere aqui que realmente é um relatório de 500 páginas que dificulta a avaliação, principalmente a avaliação política, que não se faz praticamente, da participação de Portugal na União Europeia e torna o relatório do Governo num relatório de atividades meramente técnico e pouco mais do que isso. O parecer da Comissão de Economia e Obras Públicas conclui que no relatório Portugal na União Europeia 2012 consta um conjunto de atividades no âmbito relativamente à construção europeia na qual Portugal participou. E estamos só a falar de conclusões, obviamente, se quiserem depois poderei ler algumas destes parcelares pareceres. Da Comissão de Agricultura e Mar conclui que no relatório Portugal na União Europeia 2012 fica-se de forma clara a participação e posição portuguesa nas relações externas, seja no âmbito de acordos bilaterais como no âmbito de acordos cimeiras promovidos ou celebrados pela União Europeia. O parecer da Comissão de Educação, Ciências e Cultura conclui que o relatório Portugal na União Europeia 2012 permite o acompanhamento da participação de Portugal no processo de construção da União Europeia. O parecer da Comissão de Saúde conclui que o relatório do Governo de Portugal na União Europeia é um documento essencialmente descritivo, também, enfim, que afirma, dizendo aquilo em que Portugal participou. O parecer da Comissão de Segurança Social e Trabalho conclui que a União Europeia dedicou uma atenção reforçada no ano 2012 aos problemas existentes no mercado de trabalho. Também não é novidade, em particular o elevado desemprego, com destaque para o desemprego juvenil, e que apesar dessa atenção, a continuação da crise económica e financeira colocou a União Europeia, especialmente alguns Estados-membros, numa situação social preocupante, com o desemprego e o desemprego juvenil a atingirem valores historicamente muito elevados. Este é o parecer da Comissão de Segurança Social e Trabalho, o que também, infelizmente, não é novidade para nenhum de nós. O parecer da Comissão do Ambiente, Ordenamento do Território e Poder Local refere que a política do ambiente foi afetada pelo contexto económico da União, sendo escassos os atos legislativos aprovados no decurso de 2012. O parecer da Comissão para a Ética, a Cidadania e a Comunicação conclui que em 2012 se mantiveram no essencial as linhas estruturantes da política europeia de Portugal e que o Governo procurou honrar o compromisso de construção europeia nas matérias relevantes para a Comissão para a Ética, a Cidadania e a Comunicação. Resumindo, o Governo, em 28 de março de 2013, ao apresentar à Assembleia da República o documento intitulado Portugal na União Europeia em 2011, como período de modo formalmente satisfatório, as obrigações previstas na linha do número, não vou dizer estas alíneas todas, relativa ao acompanhamento, apreciação e pronúncia pela Assembleia da República no processo de construção da União Europeia. Com o presente relatório, a Comissão de Assuntos Europeus, enquanto Comissão Parlamentar Permanente para o Acompanhamento e Apreciação Global dos Assuntos Europeus, dá seguimento ao despacho de Sua Excelência, a Sra. Presidente da Assembleia da República, de 28 de março de 2013, que ela fez baixar o referido documento para emissão de parecer. Os referidos pareceres parcelares, não obstante a natural diversidade da forma e do conteúdo de cada um, partilharam todos eles uma exposição detalhada das partes do mencionado relatório do Governo, correspondentes ao âmbito peculiar a cada uma das comissões, e eles, alicerçados em tal exposição, convergiram na opinião comum que o documento Portugal na União Europeia 2012 relata pormenorizadamente a participação de Portugal no processo de construção da União Europeia ao longo do ano 2012. E então segue-se realmente o parecer, que tem duas linhas: a Comissão de Assuntos Europeus, tendo apreciado o relatório Portugal na União Europeia em 2012 e os pareceres que as restantes comissões parlamentares permanentes da Assembleia da República sobre ele elaboraram, e tendo presente o anteriormente exposto, considera que tal relatório se encontra em condições regimentais e constitucionais para ser discutido em reunião plenária da Assembleia da República. Segundo, os diversos grupos parlamentares reservam as suas posições sobre as matérias em apreço para discussão em sessão plenária. Tenho dito, Sr. Presidente, muito obrigado
pela sua presença. Eu tenho agora aqui um problema, é que nós, o quórum são 11 deputados, nós temos apenas 9 deputados aqui, eu penso que, enfim, não deverei submeter a votação este relatório hoje, não é? Portanto, se durante a sessão 2 voltarem a estar os deputados, votaremos na altura. Peço desculpa, mas realmente... Não, a apresentação não terá de ser repetida, mas peço só... Vamos passar à frente. Alineado, ponto 4. Temos aqui outras coisas para fazer, depois faremos as votações quando... O primeiro parecer é da autoria do Sr. Deputado Nuno Matias. Não sei se alguém pode apresentar, se alguém está mandatado para isso. Sobre uma proposta diretiva sobre a comparabilidade dos encargos relacionados com as contas de pagamento. Sr. Deputado Alice Bulcão, por favor.
Sr. Presidente, vou apresentá-lo. Suponho que depois fique nas mesmas circunstâncias do parecer do Deputado Serpa Oliva, para sujeito à votação depois, não é? Pronto, não sendo meu, vou apresentar de uma forma muito sucinta esta proposta de diretiva. Surge numa altura que é essencial para a realização do mercado interno eliminar os obstáculos diretos e indiretos do seu bom funcionamento. É crucial definir um conjunto uniforme de regras para abordar a questão da baixa mobilidade dos consumidores e, em particular, para melhorar a comparação dos serviços e dos encargos associados às contas de pagamento, assim como incentivar a mudança de conta e evitar que os consumidores que pretendam abrir uma conta de pagamento no estrangeiro sejam discriminados em razão do seu local de residência. O objetivo desta proposta é eliminar os obstáculos restantes à livre circulação de serviços de pagamento e, em termos mais gerais, à livre circulação de mercadorias, pessoas, serviços e capitais, para o que será essencial um mercado único dos serviços de pagamento plenamente integrado e desenvolvido. É uma proposta que não viola o princípio da subsidiariedade, na medida em que o objetivo será eficazmente atingido através da ação da União, e em relação à presente iniciativa, o processo de escrutínio fica concluído.
Sr. Deputado, pergunto se há intervenções sobre esta matéria, ou não é o caso. Vamos submeter a votação quando temos quórum. Passamos ao ponto seguinte. Parecer da autoria do Sr. Deputado Pedro Silva Pereira sobre uma proposta de regulamento sobre determinado, na alteração de um outro regulamento sobre determinadas disposições de gestão financeira aplicadas em Estados-membros afetados ou ameaçados por graves dificuldades de estabilidade financeira, regras de anulação de autorizações aplicáveis a certos Estados-membros. Sr. Deputado, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É um parecer simples que se refere a uma alteração dos regulamentos dos fundos comunitários, também simples, embora relevante e particularmente relevante para Portugal. Esta proposta de regulamento introduz fundamentalmente duas alterações. Uma primeira permite que aos Estados beneficiados por programas de assistência financeira, como é no momento o caso de Portugal, possa ser aplicada uma majoração de 10 pontos percentuais sobre as taxas de cofinanciamento dos eixos prioritários dos programas. Isto valerá para as novas despesas certificadas, e esta majoração nas taxas de cofinanciamento não poderá, no entanto, ultrapassar ou fazer ultrapassar os limites globais das dotações conferidas aos Estados-membros no âmbito desses fundos. Por outro lado, há uma segunda alteração que diz respeito especificamente à Roménia e à Eslováquia, onde há problemas nas taxas de execução dos fundos comunitários e, portanto, o risco de uma anulação automática das autorizações concedidas, e então prorroga-se o prazo dessa anulação por mais um ano, de modo que as autorizações concedidas em 2011 e 2012 possam permanecer válidas até 2014-2015 e não cessarem automaticamente no final de 2013 ou 2014, respectivamente. Portanto, estas são as duas alterações fundamentais. Trata-se de alterar a regulamentação global ou geral dos fundos comunitários. Portanto, não há aqui nenhuma violação do princípio de subsidiariedade, pelo contrário, o que assim se alcança não poderia ser alcançado de outra forma, de modo isolado. Trata-se de mobilizar recursos financeiros comunitários para alcançar objetivos comuns. É isso que se conclui no parecer. Não há violação do princípio de subsidiariedade e os processos de escrutínio devem dar-se por concluído. Foi nesse mesmo sentido que concluiu também a Comissão de Economia e Obras Públicas. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Não sei se haverá intervenções sobre esta matéria, não é o caso. Então, conclui-se também que não há violação da subsidiariedade, do princípio da subsidiariedade. Passo então ao próximo parecer, que é da autoria do Sr. Deputado Carlos São Martinho, sobre propostas não legislativas, comunicações da Comissão rumo à União Económica e Monetária Efetiva e Aprofundada. Sr. Deputado, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Mais concretamente, visa duas comunicações, comunicações estas complementares, têm um corpo comum, rumo a uma União Económica e Monetária Efetiva e Aprofundada. A primeira versa sobre a introdução de um instrumento de convergência e competitividade, e a segunda sobre a coordenação ex-ante dos planos respeitantes às principais reformas das políticas económicas. Foi objeto também de um parecer da Comissão de Orçamento e Finanças e Administração Pública, que se anexa ao presente regulamento. A primeira iniciativa, a que versa sobre a introdução de um instrumento de convergência e competitividade, apresenta opções e questões com vista a recolher contributos das partes interessadas sobre qual o alcance mais adequado para o instrumento da competitividade e convergência, quais os Estados-membros que deverão ser elegíveis, a forma como deve ser financiado e ainda a forma de o integrar no sistema global de governação económica na área do euro da União Europeia. A recente crise veio demonstrar que a ausência de reformas necessárias ou a adoção de medidas insuficientes para um Estado-membro pode ter efeitos negativos sobre os outros Estados-membros, pelo que a interdependência dos Estados que participam numa moeda única significa que cada um deles tem todo o interesse em que os restantes sigam políticas orçamentais e económicas sólidas. Assim, é necessário assegurar que as reformas estruturais que se impõem para superar as principais debilidades de algumas economias são efetivamente implementadas e mais rapidamente do que se tem verificado ultimamente. É necessário um instrumento adicional para promover e apoiar reformas que possam ter um impacto positivo sobre os restantes Estados-membros quando um determinado Estado-membro se encontra sob pressão. Uma implementação ambiciosa das reformas estruturais dos Estados-membros de modo coordenado tem em consideração a dimensão da área do euro, pode produzir melhores resultados para todos, promovendo a sustentabilidade, o crescimento, o emprego e a coesão social. Os elevados níveis de capacidade de ajustamento e competitividade seriam a melhor forma de proteger todos os Estados-membros contra os efeitos da recessão económica e evitar o aparecimento dos desequilíbrios macroeconómicos nocivos com os correspondentes custos económicos e sociais. Quanto à segunda iniciativa, que diz respeito à coordenação ex-ante dos planos respeitantes às principais reformas da política económica, constitui um contributo para o debate atualmente em curso e também já introduzido no último Conselho Europeu, entre as principais partes interessadas relativamente aos próximos passos a dar para a criação de uma União Económica Monetária Efetiva e Aprofundada. Incide sobre as possíveis formas de implementar a coordenação ex-ante dos planos respeitantes às principais reformas da política económica no quadro dos atuais tratados. Os ensinamentos extraídos das recentes crises económicas, financeiras e da dívida soberana conduziram a uma importante reorganização da governação económica da União Europeia e da União Económica Monetária. A integração no semestre europeu da supervisão de políticas económicas, orçamentais e estruturais tornou a União Económica e Monetária mais robusta do que no início da crise. O alcance da supervisão foi alargado de modo a incluir a competitividade e os desequilíbrios internos e externos a título do novo procedimento relativo aos equilíbrios macroeconómicos. A nova arquitetura de supervisão económica da União Europeia e na área do euro em particular prevê uma diferenciação entre os Estados-membros em função das respectivas condições económicas. Esta diferenciação traduz-se nos diferentes instrumentos políticos que vão desde a supervisão preventiva, através do semestre europeu, até a supervisão corretiva e à supervisão de crise de um Estado-membro que pretende recorrer aos mecanismos de apoio. Importa referir, por último, que subscreve, em parte, o relatório da Comissão Competente relativamente a aspectos relevantes, dado que há um conjunto importante de questões sobre a abrangência dos mecanismos institucionais propostos, o seu processo de implementação e a forma de melhor garantir a sua legitimidade democrática, que é deixada em aberto pela Comissão. Eu destaco apenas alguns, um deles que merece discussão tanto na proposta da instituição de um mecanismo de coordenação ex-ante, como na criação de um instrumento de convergência e competitividade, é a que Estados-membros se aplicariam e em condições e em contexto. Um outro conjunto de perguntas diz respeito sobre a questão de que reformas estruturais específicas ou áreas setoriais seriam abrangidas por um ou por outro mecanismo. Um terceiro grupo centra-se no modo como estes mecanismos propostos se relacionariam com a arquitetura institucional de supervisão já existente, como o semestre europeu ou o procedimento relativo aos desequilíbrios macroeconómicos. Por último, a Comissão interroga-se sobre a melhor forma de conferir legitimidade democrática a estes instrumentos e como garantir uma efetiva articulação entre a Comissão, o Conselho, o Parlamento Europeu e os Parlamentos Nacionais. Portugal, como um país da área do euro, beneficiaria das condições institucionais que estas propostas instituiriam, bem como seria afetado pelas condicionalidades nelas inscritas. Por último, não cabe apreciar o princípio de subsidiariedade, na medida em que se trata de iniciativas não legislativas, e propõe-se que as questões suscitadas nos considerandos, esta Comissão prossiga o acompanhamento do processo legislativo referente às presentes iniciativas, nomeadamente através da troca de informação com o Governo. Muito obrigado.
Muito obrigado. Há perguntas, há intervenções sobre esta matéria? Não há? Então, vamos aproveitar o facto de termos 11 deputados na sala, que é o quórum de deliberação, e vou começar justamente por este parecer último. Pergunto se há votos contra do Sr. Deputado Carlos São Martinho. Não há? Abstenções também não? É aprovado por unanimidade. Voltando então agora aqui ao ponto 2, vou submeter a votação ao parecer que foi apresentado sobre o deputado João Serpa Oliveira. Votos contra, sobre a participação de Portugal, sobre o relatório do Governo, participação de Portugal na União Europeia 2012. Votos contra, não há. Abstenções, também não. É aprovado por unanimidade. E por último, ainda neste ponto 2, ainda queria submeter aqui a votação uma proposta de resolução ao plenário. Como sabem, esta Comissão faz ela própria uma proposta de um projeto de resolução, apresenta ao plenário, justamente sobre o relatório Portugal na União Europeia 2012. O Sr. Deputado penso que falou deste parecer, penso que mencionou também o projeto de resolução. Temos também de o aprovar, porque isto será para ser votado no plenário. Pergunto se há votos contra. Não há. Abstenções? Também não. É aprovado por unanimidade também. Voltando aos pareceres, a linha A, temos mais dois apenas. Parecer da autoria do Sr. Deputado Nuno Matias sobre uma proposta diretiva sobre a comparabilidade dos encargos relacionados com as contas de pagamento. Foi apresentada pela Sra. Deputada Lídia Bulcão. Vou submeter a votação. Votos contra? Não há. Abstenções? Também não. É aprovado por unanimidade, igualmente. E última votação. Parecer da autoria do Sr. Deputado Pedro Silva Pereira sobre uma proposta de regulamento que foi também aqui apresentada sobre disposições de gestão financeira aplicável a determinados Estados-membros e regras de anulação de autorizações que também lhe são aplicáveis, foi aqui referida a Roménia e a Eslováquia. Posso submeter a votação a este parecer, concluo que não há violação da subsidiariedade. Votos contra? Não há. Abstenções também não. É também aprovado por unanimidade. Agradeço. Último ponto. Já não temos mais votações, vamos apenas distribuir aqui os pareceres que restam. O ponto 5. O PCP será o seu deputado número novo. Proposta de diretiva sobre restituição de bens culturais que tenham saído ilicitamente do território de um Estado-membro. Será o seu deputado número novo. Bloco de Esquerda também não está presente, presumo que será a sua deputada Catarina Martins. Proposta de regulamento sobre orientações para as redes transeuropeias de telecomunicações. CDS, proposta de regulamento que estabelece um quadro normativo para o acesso ao mercado de serviços portuários e transparência financeira dos portos. Sr. deputado Rui Barreto. Proposta de regulamento é o PS aqui sobre fornecimento e qualidade de estatísticas relativas ao procedimento relativo aos desequilíbrios macroeconómicos. Sr. deputado Jacinto Serrão. Para PSD, proposta de regulamento sobre disposições para a gestão de despesas relacionadas com a cadeia alimentar, saúde, bem-estar animal, fitossanidade, material de reprodução vegetal, deve ser parte daquele pacote de saúde animal e vegetal. Sr. deputado Lídia Bulcão. PSD, igualmente, proposta de decisão sobre implantação do serviço interoperável de chamadas de urgência automáticas à escala da União Europeia, ECO. Sr. deputado Duarte Marques. Proposta conjunta de decisão do Conselho sobre regras de execução pela União da cláusula de solidariedade, Partido Socialista. Sr. deputado Vitalino Canas. Proposta de regulamento que adapta o artigo 290 do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, uma série de atos jurídicos que prevêem o recurso ao procedimento de regulamentação com controlo. Penso que isto tem a ver com a questão dos atos delegados, percebendo de regulamentação com controlo, portanto, competências da Comissão. Sr. deputado João Lobo, isto é uma matéria, portanto, digamos, de direito constitucional da União. Proposta de regulamento relativa às formas de exercício do direito de inquérito do Parlamento Europeu. Direito de inquérito do Parlamento Europeu. Partido Socialista. Sr. deputado Jacinto Serrão. Srs. Deputados, posso submeter, posso considerar aprovadas as atas? Muito bem. Por favor, Sr. deputado.
Eu peço desculpa, não sou picuinhas, mas...
Sobre as atas.
Na ata número 124.12, segunda SL, parte segunda.
Sim, agradeço.
Na antepenúltima linha, a senhora Maria Helena André vem com letra pequena Maria. E é uma senhora...
Ah, agradeço, portanto, claro, claro. Claro, por favor, corrigir aqui esta galha. Srs. deputados, agradeço a vossa presença. Encerramos aqui os nossos trabalhos. Muito obrigado.
O que é que tem para mudar, não é?